A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
O 26.2 já chegou com várias novidades. Vamos já seguir falar do que gostamos e destacamos. Hoje vamos dar-lhe uma dica para as suas compras. Cria listas e partilha com alguém? Então vai ficar a saber um atalho que nos vai ajudar a ganhar muito tempo na lista de compras. Fique por aí, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 347 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 14 de dezembro de 2025. Só falta 10 dias para começarmos a comemorar o Natal, não é?
Quase, exatamente.
Eu ia dizer 11, mas na verdade o Natal é celebrado e começa a ser celebrado a 24, portanto não falta muito. Apressem-se com os presentes de Natal. Mais à frente vamos ter aqui mais propostas de ideias que a iServices vai aqui trazer com produtos de tecnologia. Para já dizer que a Apple já tem disponível a versão 26.2 de todos os sistemas operativos da Apple. Eu destaco uma novidade nos lembretes. Agora podemos agregar diretamente um alarme para que sejamos avisados por forma sonora, tal como se fosse um alarme, sem que haja distrações ou outra forma de não percebermos que caiu uma notificação e que há algo muito importante para fazer. Ou seja, eu tinha muito esse hábito, quando colocava nos lembretes algo que tinha que ser feito àquela hora, eu colocava um alarme e até dava o nome ao alarme para saber o que é que tinha que fazer, porque o alarme toca e, portanto, a partir daí é impossível tu não ouvires, não é? Tens que ir ao alarme e desligar o alarme. Só que agora podemos, dentro dos lembretes, colocar esse lembrete como urgente e vai haver uma opção que diz para recebermos uma notificação sonora, como se fosse um alarme. Quando aparecer essa notificação é igualzinho um alarme, só que há uma diferença. Esse alarme dos lembretes vai aparecer a azul, e quando nos aparece um alarme, até todos nós devemos ter esse fantasma, colocarmos um alarme para acordar cada manhã, vemos lá esse laranja e depois podemos fazer snooze ou apagamos, levantamos e apagamos. A partir de agora, dentro dos lembretes, vai aparecer esta opção e parece-me uma opção extremamente importante. Não sei se usavas, tal como eu, Ricardo, a opção do alarme quando havia alguma coisa que tinha mesmo que ser feita.
Ah, sim, claro.
Mas agora esta opção é de facto fantástica.
Sim, claro, até mesmo porque hoje em dia, com as nossas vidas ocupadíssimas, eu pessoalmente, contra mim falo, lá está, se não tiver um alarme para me lembrar de coisas que são realmente importantes ou nas quais não posso mesmo esquecer, não me recordo. E como tal, esta opção nos reminders é sempre bem-vinda, porque é mais uma forma de organizarmos o nosso dia, mais uma forma também que a Apple nos possibilita para não esquecermos de coisas importantes que tínhamos para fazer nesse mesmo dia. E isto, obviamente, tudo o que nos ajude neste sentido a planificar o nosso dia e que seja uma ajuda também para o cotidiano, é sempre, obviamente, muito bem-vindo.
No Apple Car, agora no ecrã principal, podemos colocar 3 widgets. Antes só podíamos colocar 2, agora já podemos colocar 3, mas há mais algumas coisitas por aí que saem com este 26.2, e já não falta tanto para o 26.4, que é o tal que a Apple promete chegar a Siri completamente diferente. Mas Ricardo, vamos lá dar aqui uma vista de olhos de duas ou três coisitas que podemos ter atenção neste 26.2.
Aqui duas situações que podemos aqui salientar. Uma delas é no AirDrop. O AirDrop agora oferece a possibilidade de haver aqui um código de acesso durante 30 dias. E isto vai servir exatamente para quê? Imaginemos que no nosso airdrop, questão de segurança, como a maioria das pessoas eventualmente tem, está só restrito a contactos que nós conheçamos, eventualmente para que nos possam enviar coisas para airdrop, porque senão obviamente depois torna-se muito complicado gerir toda esta informação e todas estas transferências que podem até surgir nos transportes, etc, qualquer coisa assim do género, código malicioso e tudo mais, e portanto isto também é um cuidado de segurança que devemos ter com o airdrop normalmente ligado apenas para contactos. Mas o que acontece é que se nós, por exemplo, queremos enviar algo para alguma pessoa que não está nos nossos contactos, mas que precisamos mesmo de enviar, normalmente o que fazemos é retiramos essa restrição, fazemos o airdrop para a outra pessoa, e a outra pessoa então consegue-nos enviar a informação que necessita. O que é que o airdrop vai permitir a partir de agora com este 26.2? Vai permitir que estas pessoas a quem nós abrimos esta exceção, por assim dizer, que continuem ativas e que possam, neste caso, transferir connosco informação bidirecionalmente, portanto, por airdrop automaticamente. E isto é bom porque imaginem que vão a trabalho para um outro destino, para um outro país, para outra região, e tem lá uma equipa com a qual precisam de comunicar constantemente, e portanto, apesar de essa equipa ou essas pessoas não estarem nos vossos contactos, se calhar até dá jeito de terem um airdrop aberto para essa pessoa. E então, durante 30 dias, basta neste caso até já terem portanto, transferido alguma coisa e trocado informação com essa pessoa, esse token permanece ativo, e portanto não necessitamos de estar a fazer mais nenhum setup, ligar e desligar e tudo mais. Não, é só aproximar o telefone um do outro e realmente a magia acontece, como toda a gente que conhece o airdrop e que sabe, neste caso, as potencialidades que o airdrop tem, de realmente fazer isto, o que é ótimo na minha opinião. Porque efetivamente vai aqui facilitar não só a comunicação, como também evitar com que no momento de pressa estejamos constantemente a alterar parâmetros e depois, se nos esquecemos, ficamos obviamente e novamente vulneráveis. E portanto isto é uma boa opção, é tipo um token, é tipo um passe, por assim dizer, que vamos ter durante 30 dias para transferir informação com esta pessoa. Outra das novidades, por exemplo, é uma maior customização do design Liquid Glass, e o que se denota é que a Apple está obviamente a trabalhar com mais no Liquid Glass, porque efetivamente não é consensual por parte das pessoas que adotaram este novo design. E que realmente a Apple o que está aqui a proporcionar é mais possibilidades de customização, ou seja, nós temos o Liquid Glass a fazer o efeito que a Apple pretende que ele tenha, mas um efeito que seja mais adequado à nossa realidade, ao nosso backdrop, portanto ao nosso papel de fundo, a todo o nosso ambiente com que estamos já customizados e que já foi customizado por nós no iPhone, e que isso de facto seja mais personalizável e não que esteja restrito àquilo que a Apple entende que tenha que ser feito, e isso aí também é bastante bom. Outras duas situações, neste caso mais duas notas muito rápidas. Na Apple Music vamos poder ter letras das músicas mesmo sem ligação à internet, portanto imaginemos que fizemos o download de alguns álbuns já para a nossa biblioteca, por assim dizer, e para podê-los ouvi-los offline, portanto sem ligação à internet, a Apple Music agora vai poder também dar-nos letras dessas músicas mesmo estando offline. Antigamente seria só, portanto, com uma ligação ativa à internet, mas agora mesmo aquelas que estão guardadas no nosso telefone nós conseguimos efetivamente ter acesso às letras. Por fim, isto para podcasts, por exemplo, que é muito interessante, a Apple, na aplicação Podcast, vai utilizar a inteligência artificial de forma a capitular automaticamente, portanto, todos os episódios de um determinado podcast. Portanto, nós vamos ver como é que acontece, porque também já temos esta nova versão e vamos ver realmente se de facto assim se verifica. Mas o que a Apple promete é que todos os episódios de podcast, que mesmo aqueles que não tenham a capitulação ativa, serão neste caso indexados por capítulos, de forma a ser mais fácil à sua navegação, e também que seja mais direto para o ouvinte, até mesmo porque, inclusive, links que estejam na descrição ou que sejam referidos no próprio podcast podem ser acedidos diretamente através desta nova atualização. E, portanto, são aqui algumas funcionalidades que não deixam de ser interessantes, mas que promete ainda mais quando houver, neste caso, novas atualizações, e promete muito, 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 muito já o futuro iOS 27, que não deve tardar assim tanto. Portanto, em junho deverá ser apresentado na WWDC, e aí veremos realmente o desenvolvimento da Apple até lá.
Eu diria que primeiro venha lá esse 26.4 exato, para percebermos se de facto temos Siri ou não temos Siri à série, se a Apple cumpre com a palavra. Agora que estamos a entrar em 2026, a Apple falou na primavera, provavelmente para ali março, abril, a ver, vamos. Portanto, esperamos aqui com grande expectativa para perceber o que é que a Apple vai trazer de facto com esse 26.4. Na semana passada falámos aqui que a Netflix tinha anunciado a aquisição da Warner Bros. Por cerca de 83 mil milhões de dólares, numa das maiores operações da história do entretenimento. Mas esta semana houve de facto uma verdadeira novela à volta da Netflix e desta compra, porque a transação primeiro levantou questões sobre o futuro de Hollywood, e depois deste anúncio, e depois também de nós termos aqui anunciado no podcast,
verdade,
esta compra, houve aqui uma OPA hostil da Paramount por 108 milhões para comprar a Warner Bros. Muito mais dinheiro do que estava a pagar a Netflix. De imediato, Donald Trump, e nos Estados Unidos isto não pode ser uma surpresa,
claro,
não é? Foi questionado pela imprensa e disse que ele pessoalmente iria intervir nesta decisão de negócio. A Netflix, que fez a oferta e acordo com a Warner Bros., propunha ficar dona do estúdio de cinema, com a HBO e HBO Max e todo o catálogo de filmes e séries, Harry Potter, Jogo dos Tronos, Friends, Super-Homem, e sei lá, um largo catálogo que a Warner Bros. Tem, mas não iria ficar dona dos canais de televisão da Warner Bros., como a CNN, a TNT, a CNN, estamos a falar CNN Internacional,
claro,
a TNT, que acaba por perder, por exemplo, a Inglaterra, os direitos da Premier League e também das competições europeias, e a Discovery. Mas nesta oferta e nesta OPA hostil da Paramount, eles agregam tudo. E a Paramount, tal como eu disse aqui também há muito pouco tempo, também comprou por 2.5 billions, ou seja, mil milhões, uhum, por ano, os direitos da Premier League e das ligas europeias que pertenciam à TNT. Portanto, estamos aqui a falar de muito e muito dinheiro.
Claro.
O que é que aconteceu aqui? Hollywood reagiu de imediato, porque este negócio da Netflix com Warner Bros. Fazia com que um distribuidor iria ficar dono de uma das grandes produtoras. Entretanto, várias entidades americanas começaram a reagir, entre elas um tipo de autoridade da concorrência, como é em Portugal, que começou a questionar esta compra. E quando inesperadamente a Paramount, outro grande estúdio de Hollywood, avança com esta oposta deal e diz que nos Estados Unidos, que seria talvez uma operação mais limpa por não haver esse tal monopólio de distribuidor e produtor, não é? Que a Netflix iria ficar nas suas mãos, sem a Warner Bros. Ainda sobram a Hollywood quatro grandes estúdios: Disney, Universal, Sony e Paramount. E isto assusta muito o mercado americano, porque durante os últimos anos estes estúdios copiaram o negócio da Netflix, mas nunca chegaram tão perto da Netflix, não é? Todos eles criaram tipo uma distribuidora. E portanto, se agora uns criticam, mas na verdade eles próprios também criaram distribuidoras, não é? A Disney tem o seu canal, a Universal também, a Sony também e a Paramount também. A Disney é o maior de todos, não é? Porque está em todo o mundo. Os outros nem em todo o mundo estão. Mas a Netflix assusta neste momento, porque bem ou mal, o mundo inteiro, e isso parece uma coisa consensual, que a Netflix é a primeira escolha das famílias. Depois podemos ter mais ou menos mais um serviço ou menos um serviço, mas a Netflix tem em sua posse dados monstruosos de hábitos dos seus clientes e aí vai ganhar vantagem. Hoje os dados, diria eu, que valem muito mais que os conteúdos, porque quem tem os dados como a Netflix tem e quer ter um estúdio dos mais importantes, os dados ficam numa posição completamente em vantagem com a concorrência, porque tu ficas a saber o que é que de facto os hábitos de cada uma das pessoas que te pagam, não é? E portanto este assunto tem aqui uma novela larga. Não sei qual é a tua posição nisto, Ricardo, mas isto é uma larga novela que ainda vai ter uns seus capítulos. Mas a Netflix está aqui num caminho que também o YouTube teve. O YouTube tem produtos que são vistos uma vez e acabou.
Claro, né? Claro.
Enquanto a Netflix muitas vezes vês os filmes várias vezes e vês coisas de outra forma, mas ficas com dados que de facto são dados muito importantes. E portanto este mercado dos produtores e distribuidores está a mudar muito nos Estados Unidos e obviamente vai mudar pelo mundo inteiro, e quem é que fica o dono disto tudo, não é? E de facto a Paramount entra aqui com tudo e deixa aqui o negócio da Netflix com a Warner Bros. Ficar aqui a meio caminho, e vamos ver como é que isto fica, porque com esta oposta hostil vamos ver o que é que será o próximo passo. Mas a Netflix tem aqui uma posição de facto que é uma posição de grande importância, porque eles ficam com tudo na mão, não é? E cada vez
não,
mais...
Exato.
Dados,
exato.
Conteúdo.
Ou seja, estamos aqui a falar quase de uma posição monopolista. E havendo neste caso essa posição, obviamente que é de preocupar, porque quando o mercado é livre e aberto e existem vários players no mercado, a concorrência é salutar, quanto mais não seja para neste caso, os clientes, não é? Para todos aqueles que são eventualmente clientes das plataformas. Agora, quando existe neste caso o controle do monopólio apenas numa só entidade, poderemos ter aqui, obviamente, aqui certas determinadas situações em termos de publicidade, em termos de más práticas de negócio, em termos de, por exemplo, de um pouco como a Google tem, obviamente que a Netflix iria privilegiar se calhar produtos próprios do que produtos dos outros, e portanto há aqui muitas questões que são obviamente importantes e que têm que ser obviamente bem esclarecidas, porque haver apenas uma entidade em que vai controlar o streaming quase todo é um pouco.
Não, e a produção.
Exatamente.
E a distribuição. E esse é o grande
exatamente,
problema.
Exatamente.
Também,
e agora o que estamos a ver aqui, e eu acho muito bem que assim existe, até mesmo para. A Paramount entrou aqui com uma posição fortíssima, porque está a pagar muito mais, portanto, está a valorizar mais as ações da Warner Brothers do que a Netflix, e portanto, de 83 mil milhões para 108 mil milhões. Ainda é uma grande diferença de valor, obviamente, e o Conselho de Administração terá que, mediante os seus investidores, tem a obrigação realmente de rever esta oferta e de, obviamente, zelar pelos melhores interesses dos seus investidores. Mas estamos a ver aqui uma guerra aberta no controle. No controle, neste caso, das emissões, da distribuição e da produção em si também, não deixa de ser, que será uma novela que ainda muito, muito, muito atenta irá correr, certamente.
E deixa claro aqui, quer dizer, cada vez os cinemas têm menos
Exato.
Importância. O caminho que a Netflix levou fez com que, de facto, o streaming tivesse fosse o caminho, não é? Certo. E depois são os dados, não é? E esses dados valem de facto muito dinheiro. E depois, tendes os dados e tendes também a produção, tu podes controlar praticamente tudo e saberes os hábitos e começares na criação daquilo que de facto os teus clientes querem. E de facto fica aqui numa posição muito privilegiada a Netflix, e agora a ver vamos, porque o Donald Trump diz que vai participar e vai intermeter-se neste negócio, e a ver vamos o que isto vai acontecer, mas isto terá novos capítulos e provavelmente para a semana estaremos aqui a falar outra vez deste assunto. Para fechar, Ricardo, esta área de notícias.
Olha, para fechar, temos aqui uma situação que não deixa de ser curiosa, porque normalmente todos os talentos que saem da Apple para outros sítios são talentos que deixam, obviamente, alguma moça na própria Apple, nem quanto mais não seja na equipa que lideravam e em todos os projetos que estavam envolvidos. E uma coisa que notamos é que houve, neste caso também, uma movimentação aqui sobre o Alan Dye. O Alan Dye, neste caso, era o VP, Senior Design Director, ou seja, veio no fundo substituir aqui o lugar do Johnny Ive, se assim preferirem. E o que acontece é que este Alan Dye saiu da Apple para se juntar ao grupo Meta. Portanto, foi mais uma dos golpes duros que a Meta anda a infligir à Apple, e não só a Meta, a Google também, andam a tirar muita gente, e anda muita gente a sair da Apple, falámos nisso ainda a semana passada, e este êxodo é em alguns casos preocupantes, mas neste caso até não, porque há quem veja a saída de Alan Dye e a sua consequente substituição como até muito melhor. Porquê? Porque o substituto do Alan Dye vai ser uma pessoa que trabalha há muito tempo na Apple, que é o designer Stephen LeMay, e LeMay esteve, por exemplo, esteve ligado ao primeiro iPhone. LeMay era uma pessoa que era de alguma forma do agrado de Steve Jobs e que conduzia as reuniões que Steve Jobs deveria ter com Johnny Ive na sua ausência, e portanto é um, digamos que é o old school da Apple, ou seja, vamos aqui, a Apple foi buscar de facto uma pessoa que está ligada à empresa há muitos anos, que conhece a cultura como ninguém e que há muitas pessoas que gostam imenso de trabalhar, gostam imenso de trabalhar com o Stephen LeMay. Já houve variedíssimas pessoas que com esta nomeação vieram a público dar o seu apoio e agradecer, obviamente agradecer o trabalho que Alan, todo o trabalho que Alan Dye fez, mas vem enaltecer ainda a substituição, e que não poderiam ter escolhido melhor, e ao que parece tudo assim indica, porque efetivamente Stephen LeMay Foi uma pessoa que, como já disse, acompanhou Steve Jobs. É uma pessoa que vai, ou pelo menos irá, tentar fazer uma mudança de direção em termos do design da Apple. E não nos podemos esquecer que a Apple tem sido muito criticada neste aspecto nos últimos anos, até mesmo porque não tem feito grandes alterações no design dos iPhones, por exemplo, na questão das câmaras, do posicionamento das câmaras, na questão até mesmo do próprio design na parte frontal e nos bezels também. Tem feito algumas melhorias no... aqui em minimizar as molduras e tudo mais, mas há esperança que de facto esta mudança que venha já a impactar o próximo iPhone e que terá neste caso todo o seu esplendor na edição dos 20 anos do iPhone já para 2027. E portanto, a manter-se Stephen LeMay, será neste caso uma boa notícia para toda a gente, e o que significa é que, existindo essa possibilidade, é muito provável vermos já este ano, é muito provável, mas obviamente que o mais certo será em 2027, mas é muito provável vermos já este ano algumas alterações, portanto, no design do novo iPhone a ser lançado em 2027, que será, entre aspas, o 18, por assim dizer. E que não deixa de ser muito interessante, até mesmo porque já há várias gerações que, pelo menos a partir desde o 11 Pro, que o iPhone tem um design mais ou menos parecido, tem aumentado o tamanho das câmaras devido, obviamente, ao que tem aumentado também o tamanho dos sensores e das lentes, mas de facto aqui o que pode haver é uma mudança de paradigma, uma mudança de design efetiva, e que são boas notícias para toda a gente. E obviamente Stephen LeMay está a ser aqui muito aclamado como a melhor escolha possível, não só como a melhor escolha possível, como a única escolha que a Apple poderia ter, porque devido a ser uma pessoa com o historial que tem e ser uma pessoa influente nos primórdios da Apple, esteve ligada a imensos projetos de design com Johnny Ive também, ao iPhone, ao iPod também, e portanto temos aqui uma pessoa que conhece a cultura, que sabia e partilhava a visão de Steve Jobs, e portanto eu acredito que boas notícias virão desta nova nomeação como neste caso diretor ou vice-presidente sénior do design da própria Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, estamos a chegar ao final de 2025 e começam a sair aquelas notas das aplicações mais descarregadas durante o ano. Não vamos aqui falar da lista completa, mas só para terem uma ideia, o ChatGPT foi a primeira, não é? A mais descarregada da área das apps para iPhone gratuitas. O Temu, que é a loja... compras chinesa, Threads, Google Chrome, TikTok, o Google, WhatsApp Messenger, Instagram e Google Maps. Portanto, não há aqui novidade nenhuma, não há aqui grande surpresa. Mas Ricardo, na área de apps para iPhone pagas, tu tens aqui um destaque. Nós depois vamos deixar aqui uma lista completa com tudo no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, mas tens aqui um destaque na área das aplicações pagas para iPhone.
Que é logo o número 1, e antes de falar disso vou falar aqui um pouco também desta lista. Em segundo está a GSE Smart IPTV Pro, o que não deixa de ser interessante, porque com a caça que existe ao IPTV continua a haver aqui realmente muitos clientes pagantes pelos vistos desta aplicação. O Auto Sleep Track está em terceiro, o Blitzer .de Pro está em quarto, Shadow Rocket em quinto, Procreate Pocket em sexto, e etc. Vamos, obviamente, como já disse o Nuno, deixar a lista para que todos vejam, mas em que está a primeiro lugar em aplicações para iPhone pagas está o Threema, The Secure Messenger. E isto é basicamente o quê? Para quem conhece o Signal, para quem conhece, por exemplo, o Telegram, são aplicações, e o WhatsApp no fundo também, se bem que está bastante mais generalizado e não é tão específico como este. Todas estas têm a vertente social e como tal são gratuitas, mas esta aplicação não, ou pelo menos para já não. É uma aplicação que permite, neste caso, comunicar com pessoas através desta aplicação, enviar ficheiros, enviar documentos, enviar imagens, fotografias, etc. Custa 7,99€, mas é uma encriptação de ponta, das maiores encriptações do mercado, e de facto está aqui com uma base crescente de utilizadores, que é bastante surpreendente para uma aplicação de comunicação que no fundo é paga. E portanto não é de todo normal nós virmos aplicações que são pagas deste género em primeiro lugar na lista de melhores aplicações e das aplicações mais descarregadas. Mas de facto esta aplicação, a Threema, foi desenvolvida na Suíça e portanto é desenhada de raiz a ter a privacidade e proteção de dados como intuito principal. E portanto permite fazer chats, não é? Permite fazer telefonemas, permite transferir ficheiros, e tudo isto é, portanto, com uma encriptação ponta a ponta, neste caso. E não existe sequer nenhum trace possível de dados, porque nada é deixado para trás. E em vez de, por exemplo, identificarmos as pessoas através de um número de telefone ou de um endereço de e-mail, é gerado, portanto, aleatoriamente, um ID Threema, que vai servir como identificador unitário cada vez que fazemos uma comunicação. E como tal, aqui o anonimato é absolutamente possível, e realmente em termos de privacidade não existe nada melhor que isto, atualmente pelo menos. E portanto, quem tem estas necessidades de encriptação ponta a ponta e de realmente uma eficaz proteção de dados e de identidade também, tem aqui uma excelente aplicação, a Threema, custa, como disse, 7,99€, está disponível na App Store para descarga.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de dicas, esta semana recebemos um e-mail do Ricardo Caria, nosso ouvinte. Muito obrigado ao Ricardo. Eu já tentei falar com o Ricardo, mandei-lhe um e-mail, mas ele ainda não me respondeu. O Ricardo até está aqui perto de mim, é do Samoco, Montijo e Alcochete. Samoco faz aqui um triângulo, porque eu gostava que ele falasse aqui no podcast, a contar um pouco como é que ele criou esta dica, que é muito interessante. Eu próprio já estou a utilizar e tinha aqui várias dificuldades, porque se tivermos o telefone, e eu não consigo perceber isso por parte da Apple, se tivermos em inglês dos Estados Unidos ou de Inglaterra, ele nos lembretes vai ter logo uma lista de compras com alguns produtos. Não sei se tu, Ricardo, que usas o telefone em inglês, já reparaste nisso ou não, ou se isso depende um bocadinho da região, não sei, mas eu já experimentei e vi.
Eu por acaso nunca reparei, até mesmo porque uso outra aplicação para o efeito, neste caso, que é o Todo.
Sim, mas nos lembretes eu tenho uma partilha com a minha mulher, uhum. e portanto quando faz falta algo, vamos lá colocando. Ou seja, como isto não tem essa de raiz, e eu não consigo perceber, volto aqui a dizer, porque é que em português de Portugal também não tem isso, porque em inglês tem logo, até ele divide logo por secções, okay. É muito interessante porque ele faz logo a divisão, por exemplo, o leite,
mercearias,
os iogurtes, okay. os ovos, sim, divide logo automaticamente isso, portanto é muito interessante, mas em português Portugal não tem, e eu fui criando aqui uma lista com a minha mulher, que vamos lá metendo coisas, e portanto quando eu meto aparece no telefone dela, quando ela mete aparece no meu, e automaticamente o primeiro a ir ao supermercado já sabe ter lá essa lista. Mas o Ricardo Caria criou uma lista de compras inteligente com os atalhos. Portanto, isto não é preciso fazer nada. Ele até mandou aqui um vídeo e mandou também um print screen de como é que se faz esse atalho. Mas não é necessário fazer nada porque ele manda aqui um link que basta clicar no link.
Está na galeria, portanto.
Fica logo dentro dos atalhos. E depois o que é que temos que fazer? Temos de ir aos atalhos e carregar nos três pontinhos e fazer com que se grave, conforme, por exemplo, às vezes temos uma página do Safari e queremos colocar na página inicial, como se fosse uma aplicação, e depois fica ali um símbolo. O que é que fazemos? Basta clicar aí, quando nos lembrarmos de alguma coisa, basta atirar aí para dentro, ele automaticamente vai colocar na lista de compras. Eu já tinha essa tal lista, fui depois nos atalhos, mudei exatamente a lista que queria, portanto isto é fácil de fazer. Se não tiverem nenhuma lista feita, portanto ele vai criar aqui uma lista. Por exemplo, vamos supor, e o Ricardo até mostrou isso num vídeo, e nós vamos ter isso no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, este link para clicarem lá e para criarem este atalho, e também tudo que o Ricardo enviou, e pedi aqui ao Ricardo para entrar em contacto connosco para responder ao e-mail, porque gostávamos que ele participasse aqui no podcast e falasse um bocadinho até disto dos atalhos, porque os atalhos é um mundo sem fim, que pode ser feito tanta e tanta coisa.
Verdade.
Eu próprio não tenho assim grande experiência, mas os atalhos podem ser feitas inúmeras coisas de forma automática para nos aliviar em tempo ao longo do dia. Mas o Ricardo, por exemplo, mostrou que nós vamos ver uma receita na internet, e essa receita vamos copiar, fazemos copy dos elementos que são necessários para essa receita. Fazemos copy, fazemos paste dentro dessa tal aplicação que já está criada no ecrã central, e portanto ele cria logo dentro da lista de compras esses produtos que temos que comprar para fazer essa receita. Portanto, ganhamos imenso tempo, é muito interessante, e queremos aqui agradecer ao Ricardo Caria. E se outros ouvintes tiverem coisas do género, mandem-nos, porque nós somos uma comunidade, estamos aqui por hobby, queremos ser amigos uns dos outros, queremos ajudar uns aos outros, nós tentamos ajudar os outros, mas se nos puderem também ajudar a nós e nós partilharmos com todos, ficamos todos, e passa a redundância, a ganhar com
Sem
isso.
Dúvida.
E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de dicas?
Olha, eu trago aqui duas dicas que são muito rápidas, algumas, e de certeza que as duas já alguns dos nossos ouvintes sabem, os mais atentos e mais curiosos, eventualmente, e se calhar também há muita gente que sabe e já não se lembra, portanto aqui fica. E esta, por exemplo, primeira é dos mapas. Quando abrimos os mapas, portanto automaticamente os mapas abrem com a nossa localização, lá está, e temos sempre uma caixinha no canto superior esquerdo com informações meteorológicas básicas, mas se pressionarmos alguns segundos nesta caixa que tem as informações meteorológicas básicas, podemos ter aqui, aumentar o nível de detalhe da localização. Portanto, podemos ter aqui para mais dias, horário e tal, e não sei o quê. E se carregarmos mesmo dentro dessa caixa, abrimos também o Apple Weather, que nos vai dar, obviamente, toda e qualquer informação, desde precipitação, umidade, vento, etc., de tudo isto que nos aparece. E, portanto, é fácil, por exemplo, se estivermos aqui a planear um passeio, imaginemos que vamos a Leiria, vamos supor, por exemplo, automaticamente aparece-nos, ao pesquisarmos por Leiria, vai-nos sempre dar normalmente ao centro ou à Câmara Municipal do local, mas vai-nos dar se esta informação do tempo, e nós podemos ver até com algum detalhe como é que vai estar o tempo nas próximas horas, já a contar com o tempo eventualmente com o tempo de deslocação e tudo mais, e portanto podemos ter aqui alguma noção da meteorologia que vamos apanhar pelo caminho, que vamos ter quando lá chegarmos e que vamos ter quando voltarmos, e podem ser informações muito importantes, por exemplo, para quem se desloca a nível de para fazer algum para um evento ou para algo de desporto, hora livre e tudo mais, e podem ser informações pertinentes e que nos podem ajudar muito rapidamente, basicamente, se carregarmos com o dedo exatamente nesta caixinha de informações meteorológicas básicas. E portanto aqui fica a dica para que melhor possam programar os vossos passeios. A segunda dica que vos trago muito rapidamente: sabiam que podem bloquear as mensagens por Face ID? Pois é, se pressionarem no ícone das mensagens, vai abrir o menu de contexto e podemos selecionar a opção pedir Face ID. E o mesmo acontece para as notas, as fotografias, calendários, App Store, ou seja, quase todas as apps nativas, menos a câmara e os contactos. E portanto, se em algum momento ou por algum motivo quiser vedar o acesso a estas aplicações nativas e de forma a que só possa ter acesso você através da sua cara com o Face ID, tem aqui a forma como fazer.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, hoje vou-me dedicar à Apple TV, para já para dizer que o F1, o filme, já está disponível com o Brad Pitt. É um filme que tem o símbolo da Apple e que teve grande êxito no cinema e que fez o percurso cinema. Filme pago e só agora disponível na plataforma Apple TV. Eu acho que é um filme obrigatório para ser visto. É a história de um velho piloto frustrado que é chamado para voltar à Fórmula 1, com filmagens espetaculares, com câmaras de iPhone colocadas nos carros, corridas reais misturadas com imagens criadas para o filme. Muita coisa foi filmada durante a temporada da época passada da Fórmula 1, com a participação até dos próprios pilotos, os conhecidos pilotos, e portanto cria aqui ao telespectador uma imagem que, de facto, isto está a acontecer dentro da Fórmula 1 e, na verdade, houve muitas filmagens que foram feitas, aproveitadas os grandes prémios ali antes de haver a corrida, entre treinos e corridas, foram feitas algumas coisas. Depois as câmaras aparecem mesmo nos carros oficiais. Depois há cenas que são misturadas com coisas que acontecem durante as provas de Fórmula 1. E portanto há aqui um trabalho excepcional feito pelos realizadores, que conseguem enganar, entre aspas, o telespectador e levar o telespectador a acreditar que de facto isto aconteceu mesmo de verdade numa prova de Fórmula 1. E portanto há aqui muitas imagens de corrida mesmo, misturadas com outro tipo de imagens deste piloto, que é o Brad Pitt, com outros pilotos que são criados para este filme. Mas é um filme obrigatório para ser visto. E uma série, a Pluribus, e a Apple já anunciou que é a série mais vista da sua história. É uma série que não se daria muito por ela, mas que começamos a ver e agarra muito o espectador. Imagine a pessoa mais triste do mundo que tem de salvar o próprio mundo. Num mundo onde a felicidade domina, uma mulher amarga e pessimista torna-se na última esperança para restaurar o equilíbrio emocional da humanidade. Portanto, ficção. Portanto, é uma série a ser vista, porque vale mesmo a pena, e portanto, se é a mais assistida de sempre da Apple, é por alguma razão, e portanto deixo aqui estas dicas. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago um filme que é o terceiro de uma série de filmes de Knives Out. São filmes de policiais, digamos, de detetives. O primeiro foi lançado em 2019, o segundo em 2022, e agora este último, Wake Up Dead Man, ou em português, Acorda Defunto, agora em 2025. Retrata sempre as aventuras e os mistérios que são normalmente desvendados por um detetive muito famoso, de seu nome Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, nos três filmes. Daniel Craig, como se bem recordam, o 007. E realmente temos aqui um 007, ou melhor, um detetive, que é protagonista aqui de três filmes que são, no mínimo, caricatos. Os filmes têm assim sempre algo de humor. Tem sempre, obviamente, mistério, e depois no fim, obviamente, é tudo é revelado num bom estilo de Sherlock Holmes, por Benoit Blanc, um detetive que aparentemente um pouco, se calhar, distraído, mas que verifica tudo e qualquer detalhe, e depois no final, obviamente, surpreende sempre, desmascarando o vilão. E neste caso não será diferente. E esta série de filmes já teve aqui passagens de atores muito conhecidos pelo público em geral, como Chris Evans, o Capitão América, Ana de Armas, que não necessita neste caso de nenhum tipo de apresentação, o último mais badalado filme de Ana de Armas é o Cinderella, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer, ou seja, só grandes vedetas passaram por estes três filmes, e este último promete também, dentro da linha dos anteriores, promete ser mais um mistério completamente alucinante. Reparar, para ser desvendado.
Estamos presentes do norte a sul do país.
Acorda Defunto, ou Wake Up Dead Man, na Netflix.
A Hora da Maçã, e não só.
Estamos de regresso a iServices, todas as semanas, com propostas de ofertas e ideias para quem ainda não sabe o que é que vai oferecer no Natal. A semana passada falámos de pilhas recarregáveis. Esta semana temos aqui uma sequência disso, não é?
Sim, temos outro produto que conjuga muito bem. Estou a falar do caso da caixa de carregamento de pilhas. Ou seja, se na semana passada falámos de pilhas carregáveis, esta semana falamos de um produto que temos também, que é a caixa de carregamento de pilhas. Ou seja, todas as pilhas lá de casa que precisam de bateria, quer sejam AAA, quer sejam AA, podem ser carregadas nesta caixa de carregamento de pilhas. Ficam organizadas, prontas, carregam só num acessório, um acessório super compacto, pequeno, que inclui também um USB-C, ou seja, carrega, tal qual como as pilhas carregáveis, a própria caixa também carrega com USB-C, e tem um indicador LED para confirmar quando as pilhas já estão carregadas. É um acessório simples, é super intuitivo, bastante prático para ter, não só em casa, como no escritório, ou até mesmo em viagens, se virmos essa necessidade.
Uma curiosidade, para carregar as pilhas tem que ser pilhas especiais ou não? Ou pode ser uma pilha qualquer?
Sim, funciona com as pilhas convencionais que nós temos em casa, portanto funciona com qualquer uma, desde que tenha o ponto de contacto de carregamento, as pilhas mais normais, funciona a 100%.
Mais um produto para não darmos sempre a deitar fora pilhas, porque de facto temos de ter mais cuidado com o ambiente. Qual é o preço desta caixa que carrega 8 pilhas de uma só vez?
Então, nós temos dois preços para as duas caixas distintas, para as AAA e para as AA. As AAA são 19,95€, as de AA são 24,95€.
O que é que trazes mais esta semana de ideias para oferta?
O que eu trago esta semana, já não falando de pilhas, é o nosso liquidificador portátil. Um liquidificador ideal para quem segue um estilo de vida rápido e saudável. É passível de ser colocado dentro de uma mala, é muito compacto. E para batidos, smoothies, sem precisar de de um aparelho grande, ou seja, é compacto, cabe em qualquer armário, cabe até numa mala, se quisermos, de
viagem, não é?
De viagem.
Ou durante o dia-a-dia, não é?
Durante o dia-a-dia, mesmo para os ginásios, quer seja os batidos de proteína, como há muita gente que toma, e é super compacto, fácil de transportar. Portanto, tem esta polivalência, tanto pode ser em casa, como no trabalho, como no ginásio, assim, um liquidificador portátil, que acaba por ser perfeito para estas doses imediatas de energia que muitas vezes precisamos durante o dia, ali à mão de semear.
Portanto, dá para aqueles batidos de proteína, sentarmos a abanar a mão, não é? Mas serve também para frutas, não é?
Sim, frutas, qualquer tipo de cozido que precise de ser que passe numa liquidificadora normal ou que precise de ser triturado, é passível de ser feito neste liquidificador portátil.
Sopas também?
Sopas também, eu dou sopas muito pequeninas e mas funciona.
Portanto, é um recurso a uma máquina mais completa, mas tem essa vertente que é a portabilidade, não é?
Sim, sem dúvida. Acho que a vertente principal é mesmo a questão da portabilidade e de ajudar a preparar estes batidos e smoothies com uma rapidez invejável e sem precisar de um aparelho gigantesco.
Estamos a falar de que preço?
Estamos a falar de 39,95€ na nossa loja online ou em qualquer das nossas lojas físicas.
O Natal está a chegar, já falta muito pouco, mas para a semana voltamos com as últimas sugestões para este Natal.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Depois de mais uma lista de propostas da iServices, já sabem, se forem a uma loja, tem que falar do nosso podcast, não é, Ricardo? Para,
é verdade.
Para terem desconto.
É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Depois de uma lista tão, tão, tão recheadinha de ótimas sugestões para o Natal, se for presencialmente a uma das lojas iServices ou então a www.iServices.pt, vê toda a oferta que a iServices tem para ti, todo, neste caso, os serviços que a iServices também disponibiliza e, obviamente, que, sendo ouvintes deste vosso podcast, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparações e na aquisição de acessórios originais da marca iServices, como foi o caso de algumas das sugestões que aqui vimos. E, portanto, nada melhor do que realmente visitar com regularidade o site da iServices, ou mesmo presencialmente, caso necessite. Não se esqueçam de dizer que são ouvintes do podcast para terem direto ao desconto, e realmente espero que estas sugestões possam complementar melhor o vosso Natal. De resto, e por nós, cá estaremos daqui a mais uma semana, provavelmente o último antes do Natal, e até lá, um grande bem-aja, obrigado por estarem desse lado e até para a semana.
Não se esqueçam de ir ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Está lá o atalho para a lista de compras e todos os dados que aqui falámos. E se quiserem escrever-nos e fazer aquilo que o Ricardo Caria fez, escrevam-nos para horadamaca@icloud.com. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.